Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Gaia Talks, um podcast sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. E nesta temporada a Tetley vai estar a apoiar-nos com os seus chás e infusões. Venham connosco nesta viagem de regresso a casa.
Olá a todos, bem-vindos ao último episódio do Gaia Talks 2021. Comigo tenho hoje Inês Gaia. Bem-vinda, Inês. Opa. Olha, eu gostei muito de que tivesse aceitado o convite. E pronto, é uma honra tê-la aqui. Há muito que esperava poder entrevistar. E aconteceu hoje e estou muito feliz. Inês, como é que olha para este ano 2021 e toda esta jornada impactante do Gaia Talks que tanto tem feito impactar as outras pessoas que ouvem este podcast?
Muito obrigada pelo convite. Comecei-me logo a rir, pronto, é isto. Olha, foi mais um ano que passou a correr, na verdade. Passou a correr este ciclo de episódios semanais e de tantas conversas incríveis. Eu sinto sempre que este projeto me dá muito mais do que aquilo que eu dou. Eu sinto que recebo muito mais do que aquilo que eu dou. E a intenção desde o início com o Gaia Talks nunca foi tanto a cena das entrevistas e foi mais a cena das conversas, de poder abrir um espaço para conversar. E houve uma insistência assim muito grande em fazê-lo assim, de forma presencial, porque sinto que nesta fase nós precisamos muito disto, de resgatar isto, não é? De resgatar este contacto, esta presença, esta troca que, pá, embora o online e o digital seja o futuro e veio para ficar, e eu adoro toda essa parte da comunicação no digital, mas isto é a minha cena, isto é a minha praia, é estar com as pessoas. Então, o Gaia Talks de 2021 foi, na realidade, o continuar desta profunda missão de reencontrar-me comigo e de levar às pessoas um pouco deste reencontro consigo, não é? Daí o slogan vai ser este caminho, o caminho de regresso a casa. E sei de muita gente que ouve o podcast no caminho de regresso a casa dos seus trabalhos e que é uma companhia, mas foi um ano muito rico, sabes? E eu estou agora aqui a falar contigo depois do último dia de gravações, que foi hoje, e de mais três conversas incríveis com pessoas maravilhosas, e é isto que eu sinto que recebo e que recebi muito ao longo deste ano com o podcast, né? Com este compromisso dos episódios semanais, é que eu tenho esta oportunidade de conhecer pessoas de um valor imensurável e de estar com elas em presença e de poder aprender tanto, né? Porque falo menos do falo, ouço mais do que falo, né? No podcast, estando aí no teu lugar. E por isso tenho esta oportunidade de aprender e de trabalhar a minha humildade, de ouvir diferentes perspectivas da vida, de colocar-me em diferentes sapatos, não é? e de ouvir as histórias e tentar pôr-me no lugar, não é? Nos sapatos daquela pessoa que está ali à minha frente e como é que ela passou por tudo aquilo. Foi muito rico. Eu sinto que as histórias das pessoas, os exemplos reais de vida, o caminho do desenvolvimento pessoal nas diferentes perspectivas, nas diferentes pessoas, é uma riqueza imensa. E são 2 anos de podcast, portanto, são muitos convidados, são cerca de 40
quase,
e tal.
Foram quase 100 episódios, acho que está quase a bater os 100 episódios.
São 40 e tal episódios por ano, que eu faço normalmente de março até dezembro. E então são muitas pessoas, são muitas conversas, são muitas trocas, então há uma riqueza imensa e o melhor de tudo é que vai ficar, porque podemos ouvir sempre, claro, e está aí, está disponível.
foi uma caminhada até hoje muito forte, e eu posso dizê-la porque estive presente, mais presente do que muita gente
a observar. Mas que te apresentaste? Quem és tu?
Ah, pois é. Olá, meu nome é Rui Estrela, sou o companheiro da Inês Gaia e tenho muito orgulho em acompanhar a caminhada de vida, não só profissional, mas também pessoal, que já geramos frutos. E sou pai do Francisco, que também é filho da Inês Gaia.
Pronto, é que era importante apresentar-te.
Sim. Muito bem. Estava aqui a analisar, tinha aqui alguns insights por causa de algo que começou por um impulso teu de, como tu disseste muito bem, de dar a conhecer pessoas, mas também dar a conhecer a verdadeira essência das pessoas através de uma conversa franca e direta ao coração, e que transcende até o que as pessoas fazem. E tens conseguido sempre muito bem esse objetivo. O resultado disso, e analisando todos os dados que existem, foi um podcast de alto nível, porque mensalmente esteve sempre nos tops da área em que tu trabalhas, mas alguns meses até esteve no top nacional, no top 10. E daí várias marcas terem contactado para quererem estar contigo nesta caminhada.
Uhum.
Quando começaste, tinhas ideia que ia atingir uma dimensão e um sucesso tão grande?
Não. Não, nunca foi esse o propósito, o objetivo. Claro que fico feliz por ser um dos podcasts mais ouvidos em Portugal, e principalmente dentro desta área do desenvolvimento pessoal. Acho que é uma conquista no sentido de levar esta mensagem da espiritualidade de alguma forma, da profundidade, deste olhar do autoconhecimento para um nível mais acessível a todas as pessoas, porque sei de muitas pessoas que começaram a ouvir o podcast e que não estavam, não me seguiam, ou não estavam neste caminho. Então foi um despertar para muitas outras pessoas fora deste nosso meio, vá.
Uhum.
E isso para mim acho que foi o maior presente de alcançar essa escala maior, foi ter essa... sentir essa sensação que está a chegar a mais pessoas, ou seja, que esta onda está a reverberar mais além das pessoas que já estão no caminho do autoconhecimento, ou que já me conheciam até, ou, enfim.
Uhum.
E isso foi o maior presente. Portanto, eu não tinha assim essa expectativa, mas foi bom sentir esse crescimento.
Tens essa facilidade e além de seres uma referência nacional na tua área, talvez uma das maiores ou a maior referência nacional na tua área.
Oh, Ruizinho, acalma-te.
Não, é verdade. Eu só estou a ler dados estatísticos.
Oh, pá, por favor.
Não, mas o que eu te queria perguntar era, sentes que esta necessidade e esta facilidade com que tu trazes temas tão esotéricos, misteriosos, espirituais, esta capacidade que tu tens de desconstruir e reconstruir para estar acessível a todas as pessoas, até como estavas a dizer agora, a todas as pessoas que querem entrar ou querem conhecer um pouco mais desta área, sentes que este é o segredo para um mundo melhor?
Eu não sei se é o segredo para um mundo melhor. Sei que tornar as coisas, simplificar, é uma missão para mim, mas é minha, não sei se é a solução das coisas todas, mas para mim é uma missão se tornar as coisas mais simples, levar algumas coisas que as pessoas têm como conceitos demasiado etéreos e coisas muito fora, trazer para a praticidade, trazer para o aqui e agora, prático, mundano, dia a dia. Isso é uma missão para mim, um propósito, porque na minha concepção o ser espiritual é uma coisa que já vem, está intrínseco, não é uma coisa que se conquista, é uma coisa que recorda-se, é para recordar. percebes? Não é uma coisa para alcançar, portanto, não há níveis nenhuns para alcançar, é recordar. Então, se eu quero recordar a minha essência, eu acredito que a minha essência é uma coisa pura, inocente e simples. Mora nesse lugar. Então, a nossa humanidade é onde mora o complicómetro, não é? Das nossas emoções, dos nossos dramas e tal. E eu acho então que é desligar o complicómetro e conectarmos a este lugar um pouco mais simples. Simplificar, ir falar diretamente ao coração, falar diretamente à essência. Toda a gente percebe, toda a gente entende a linguagem do coração.
E no fundo toda a gente o deseja. Mostrar a própria essência de cada um.
É capaz de ser um desejo da alma, até inconsciente. Acredito que seja um desejo de todos nós de conectar novamente com essa verdade mais pura. E eu acredito que sim, que é importante simplificar e é importante falar de uma forma transversal e levar temas profundos com essa profundidade, mas também com alguma simplicidade e leveza, para que eles possam ser entendidos e integrados. E então as conversas, né, abertas e sinceras e genuínas levam-nos para esse sítio. E esse é o propósito do Gaia Talks.
Exatamente. Quando todos os programas, todos os episódios que tu gravaste, é interessante que há uma certa altura em quase todos ou todos os convidados que nós nos esquecemos mesmo o que é que profissionalmente a pessoa faz.
Yeah.
Passa ali uma barreira que começamos a conhecer a pessoa por trás do que é que seja que ela representa ou apresenta.
Né? Porque a representação, exato, profissional já é uma imagem.
Exato.
Já é uma imagem da pessoa. E é giro tirar a imagem, né?
E ver quem a que capa, lá está mesmo.
Não tem que ser uma coisa falsa, não é isso que eu estou a dizer, mas sim, é sim. A capa da imagem que nós criamos da pessoa e que às vezes a própria pessoa cria de si profissionalmente, tirarmos a capa e descobrirmos o que é que está lá, né? De mais humano, e onde encontramos o que há de mais humano também encontramos o que há de mais divino.
Sim. E é isso. Isso é o que eu sinto que este teu podcast, o Gaia Talks, traz muito, e acho que é o que toda a gente também se revê, pelo menos às vezes ao ouvir os teus podcasts. Eu revia-me como se fosse eu entrevistado, e o que é que eu diria? Como é que eu responderia a essas questões que colocavas, que, como a gente estava a falar, transcende qualquer prática ou qualquer trabalho, e é impressionante como. E até alguns episódios houve pessoas que se emocionaram, e até emocionaram os ouvintes, porque as pessoas não... É difícil falar do coração. E sabes que eu trabalho com o masculino, e tenho esse desafio em quase todos os retiros e trabalhos que eu faço com os homens. Mas é lindo ver quando a capacidade que tu tens de desvendar ou destapar aquilo que de mais bonito que há, que é o verdadeiro brilho das pessoas.
Olha, e agora lembrei-me, já eu conto-se pelos dedos dos episódios que eu não chorei. Que é mesmo ao contrário, né? Eu emociono-me muito com as pessoas, emociono-me muito com a verdade dos outros, com as histórias, com as curas, as histórias de amor, com a vivência, não é? Porque quando tu estás a falar uma coisa que é... Olha, estou-me a emocionar, pronto. Quando tu falas uma coisa que é verdade, que é genuíno, que é verdadeiro, não é o que tu estás a dizer que chega. É a energia que está impregnada, a verdade que está ali impregnada, e todas as emoções dessa verdade, todas as emoções dessa experiência. Quando tu falas uma coisa que tu passaste mesmo, e uma verdade tua, uma mensagem que tu alcançaste, porque houve algo que passou por ti para tu chegares ali, àquela mensagem, essa energia é que vai ao coração. E eu às vezes cheguei a emocionar-me e não estar a ouvir, ou seja, a minha mente consciente não estar a ouvir, sim, sim, o que é que a pessoa está a dizer, mas eu estou na ressonância daquela vivência, uhum, então, daquele amor que ela viveu, daquela dor que ela viveu, daquele, e é isso que, uhum, me fascina, uhum, que me fascina nas conversas, nas pessoas, na verdade, na autenticidade, é isso que eu adoro.
E nesta presença, nesta
presença.
E com tudo isto que está a acontecer neste momento, e já há 2 anos no nosso país, uhum, e no resto do mundo, isso começou a ser uma necessidade, porque há tanta falta, isso é o que eu sinto também, eu penso que tu também sentes, há tanta falta de relação, ligação verdadeira, presencial, genuína e energética, como estás a falar, uhum, agora, que às vezes nós só sentimos falta daquilo que deixamos de ter. E acho que está a haver uma revolução por trás disto. Sentes que esta parte também do podcast e também do teu trabalho baseia-se muito nesta religação?
Sem dúvida, sem dúvida.
Connosco próprios e também com os outros.
Sem dúvida. Aliás, eu vivo para isto. Eu vivo para este processo de reencontro comigo constante. A cada dia é mesmo mais uma oportunidade para eu me religar com quem eu sou, para eu descobrir quem eu sou, para eu recordar quem eu sou. Isto é o meu propósito de vida pessoal. E claro, obviamente que é isso que eu também desejo partilhar, não é? Abrir espaços para que isso também aconteça entre as pessoas, não é? Não só entre as pessoas consigo mesmo, mas também entre as pessoas entre si.
Uhum.
E sem dúvida que este momento específico que nós estamos a viver, e de acordo com a minha perspectiva, eu acho que é isto que eu vou dizer que me, uhum, faz muitas vezes ter leveza para continuar. Este momento que nós escolhemos viver, nós escolhemos estar aqui na Terra, todos neste momento a viver isto, ok? Nós escolhemos, ninguém escolheu por nós. Nós dissemos, eu vou lá estar no momento da pandemia. Portanto, se eu escolhi, se tu escolheste e se nós todos escolhemos, é por alguma razão. Portanto, vamos surfar a onda, não é?
Uhum.
E fazer o que tem que ser feito e aprender o que tem que ser aprendido para cada um de nós.
Dentro deste tema, o que é que achas que pode ser feito?
É precisamente isto, é religar. Nós precisamos nos religar.
Uhum.
Eu sinto que, pá, se tu me perguntares neste momento qual é o propósito maior de tudo o que está a acontecer, eu não sei, eu só sei que nada sei. Mas vou tecendo aqui as minhas teorias internas sobre o que é que poderá ser isto. E para mim, eu acho que tem muito a ver com isto de religar. É uma oportunidade para uma cura global e para uma reconexão global. Mas, atenção, é uma oportunidade. Não é que isso vá acontecer. Vai acontecer aquilo que nós escolhermos. Aquilo que cada um escolher individualmente. E que, obviamente, isso vai ter um espelho, um reflexo no coletivo. Portanto, acredito que esta história toda pode servir para darmos um grande salto quântico de consciência e percebermos que somos uma comunidade e que não somos só o nosso quintal. E então é importante eu cuidar do meu quintal inserido, sabendo que o meu quintal e o meu jardim, se eu cuidar do meu, se o meu vizinho cuidar do dele, etc, etc, isto vai ser um grande jardim super bonito e harmonioso e saudável. Porque eu tenho consciência que estou dentro de um organismo maior, dentro de um jardim maior, dentro de uma floresta maior. E que, ok, não tenho que cuidar da floresta inteira, mas cuidar muito bem do meu jardim e olhar se os jardins dos vizinhos também está tudo bem, se eles precisam de alguma coisa, se eles precisam de alguma ajuda, é uma consciência de comunidade, uma consciência de união. Mas isto é o que eu sinto que é a oportunidade por detrás da catástrofe, uhum, não é? É a oportunidade de crescimento. Agora, se vamos conseguir dar conta do recado, isso ainda é cenas para os próximos, uhum, capítulos. Mas não tenho dúvidas nenhumas que eu escolhi estar aqui agora a viver isto assinei algum contrato que, sim senhor, eu vou, preciso disto para a minha evolução, e é o que temos, é o que há.
Uhum.
E estou cá, portanto, estou cá e tento lembrar-me desta, disto com esta leveza também. Uhum. De não tomar as coisas tão a peito e fazer a minha parte e cuidar do meu jardim, da minha comunidadezinha, que é a minha família, que é a minha casa, que são as pessoas com quem trabalho, que deixar estas sementes e estas partilhas e pronto.
É um destino. Um destino que cada um pode aproveitar como sentir. E tu, ao tocares tanta gente, não só com o podcast, mas também com os teus trabalhos, sentes que isso é uma... Já que nós vamos ter essa escolha e estamos a ter essa escolha, achas que isto é uma possibilidade que toda a gente tem? Quem é os teus ouvintes, as pessoas que trabalham contigo, as pessoas que te seguem. Sentes que isto poderá mesmo acontecer, dando-te o teu contributo?
O quê? Isto o quê? Esta mudança de consciência?
Esta tomada de consciência, a minha mudança, esta tomada de consciência que nós podemos fazer... a diferença, pelo menos no nosso mundo.
Eu tenho a certeza, aliás, eu vivo esse mundo.
Tu és esse mundo.
Eu vivo esse mundo no meu dia-a-dia.
Uhum. Sim.
Se eu agora me quisesse alienar do que está a acontecer globalmente, no meu micro-universo, na minha casa, na minha família, na minha comunidade, nos alunos, nas pessoas, eu vivo esse mundo de entreajuda, de união, entre os meus colegas, inclusive, esse mundo, ele já existe.
Uhum.
Esse mundo já existe. E eu tenho experienciado esse universo. Portanto, mas eu não estou alienada do que é que está a acontecer para fora do meu quintal ou para fora do meu mundo. E o meu contributo é para todos, claro. para tudo. Não é?
Como o Gandhi dizia, se a diferença que queres ver no mundo, começa no teu reino.
Mas uma coisa é certa. Eu sei o que é esse mundo. Eu obviamente que gostava de ver globalmente
uhum.
e está a acontecer. Gostava porque é muito bonito. Eu não vivo só nesse mundo, também lido com todas as outras coisas, não é? Mas em muitas partes do meu dia eu estou nesse mundo bastante mais belo, mais consciente. Pessoas, eu tenho esse privilégio, sinto que tenho esse privilégio de trabalhar, de lidar, de conversar com pessoas que estão aí e que querem estar aí e que também trabalham todos os dias em si mesmas para estar nesse lugar. Isso é um super privilégio, mesmo.
Muita gente, e também falo por mim, muita gente sofre daquilo que não consegue controlar. Uhum. Daquilo que está fora de si. Nós sabemos que o que podemos mudar é aquilo que a gente pode alcançar dentro de nós. Exato. E muita gente sofre com o que não consegue alterar fora delas.
Sim.
Como é que tu vês isto hoje em dia? Está a mudar? As pessoas estão-se a resignar? Dentro da tua visão e da tua área.
Epá, eu acho que a saída é para dentro, estou sempre a dizer isto. E isto não tem nada de egoísmo. Pelo menos não é essa a intenção. A saída é para dentro porque enquanto tu estás nesse sofrimento, né, de querer salvar o outro e de querer salvar toda a gente e de querer salvar o mundo, e isso tu estás a dar muita energia para uma coisa que tu sozinho, uma pessoa... Não vai conseguir.
E vai ficar frustrado.
Ninguém faz nada sozinho, então vais ficar frustrado. Então a saída é para dentro, no sentido em que é dentro de ti que tu podes criar esse novo mundo que tu queres ver lá fora. É dentro de ti. Claro que existem coisas a acontecer lá fora, claro que temos que ocupar o nosso lugar, temos que ouvir temos que nos fazer ouvir a nossa voz, etc. Mas com conta, peso e medida, e sabendo qual é que é o teu limite para fora. Há uma coisa que é certa, para dentro não há limite.
Perdão. Nunca.
Tu não podes não podes. No outro dia, a Laurie dizia uma coisa, a Laurie Ladd dizia uma coisa que era: o mundo faz-te acreditar que tu tens controle sobre o mundo externo. Mas isso é uma ilusão. Então, quando tu começas a perder o controle do teu mundo externo, começas a ficar com muito medo e começas a ficar com muito pânico. Mas a única coisa que tu consegues realmente controlar é o teu mundo interno. Tudo o resto, o que está externo a ti, não consegue, não tens esse poder de controlar. É uma ilusão achares que sim. Então, é por essa razão que eu penso que a saída é para dentro. Não é? É, ok, no meio do caos, eu vou para dentro e onde é que eu posso encontrar alguma paz? Onde é que eu posso encontrar o potencial para mudar? Onde é que eu posso encontrar? Está tudo cá dentro. E é de dentro onde tu podes fazer. É de dentro é que tu tens o teu terreno fértil para poderes semear as sementes que tu queres que germinem.
Claro.
Agora, claro, não é... Não é assim...
De um dia para o outro.
De um dia para o outro. É o processo da vida, não é? Por isso estamos aqui. Nós estamos aqui.
E
nesta
caminhar.
Proposta... Nós estamos aqui nesta proposta de ser humano para caminhar, exatamente. Portanto, caminha. Continua a caminhar. Pá, ainda hoje aqui uma pessoa que veio, uma mulher extraordinária, dizia uma coisa tão básica, mas que nós às vezes nos esquecemos. E ela dizia assim com muita sabedoria e muito amor que... É como o mar. Não há uma onda da Nazaré de 30 metros que dure para sempre. Como também não há aquelas ondinhas, maininhas que tu estás ali a boiar, que dure para sempre. Portanto, tudo é um ciclo. A vida é cíclica. O universo é cíclico. Nós próprios somos cíclicos, não é? E é isto. É acreditar quando estamos a passar... Pelaquelas ondas de 30 metros e levamos com aquela massa de água toda e andamos ali às voltas lá em baixo e a tentar sobreviver e voltar a respirar, que nós nos lembremos disso.
Nada é para sempre.
Que essa onda, também essa onda vai passar e a seguir vai vir um mar calminho e depois há de vir outra onda. Portanto, o que nós estamos a atravessar é inevitável.
Acho que isso é a maior mensagem, que é o controle. Muita gente sofre por perder controle, o controle do exterior, como estavas a dizer. E nesta metáfora que estavas a falar de levar com uma onda grande, o único controle que nós temos não é se a onda vai bater antes ou depois, ou se nos vai embrulhar mais. É
como é que tu vais lidar com ela.
Estamos bem, conseguimos aguentar a respiração, conseguimos estar calmos quando é preciso, conseguimos agarrar-nos a uma pedra enquanto vem mais duas ou três lá embaixo.
A sabedoria do mar, não é? Do surf.
Claro, claro.
É isso.
Mas nós só aprendemos, e como estavas a dizer, caminhando. Porque sabes bem que eu ia morrendo afogado várias vezes e bati com a cabeça contra as pedras e muitas coisas, até, ok, então vou treinar mais assim, vou fazer mais assado.
Eu acho.
E essa que é talvez a mensagem que acho que estás a tentar transmitir com tudo isto, que é, não egoisticamente, mas sim, controla-te a ti, controla o teu mundo, trabalha o teu mundo. Porque isso vai espelhar e vai brilhar lá fora.
É isso.
E isso é lindo, porque também é a essência deste podcast, que é deixa o teu brilho verdadeiro, interior, único, brilhar, e que isso reverbere através do que tu fazes, do que tu dizes, do que tu defendes.
Exato, porque vai sempre reverberar aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem de uma fonte verdadeira, genuína, de amor, de verdade, de vivência real. Vai sempre reverberar em alguém. Sempre. Eu acredito nisso. Piamente.
Claro.
Pode não reverberar em todas as pessoas naquele momento, porque umas estão a ressoar mais aqui, outras ali, num processo, outras noutro. Mas aquilo que é a verdade é a única coisa que pode tocar e transformar alguém. Aquilo que vem com verdade. Porque não é a verdade da palavra, é a verdade da vivência, é a energia disso, é tudo o que vem ali. E que não, nem consigo, até te podia estar a querer explicar por palavras, mas não se traduz nas palavras. É uma força. A verdade é uma força de amor
inabalável.
Não há nada para mim que impacte mais do que alguém de falar de uma coisa que é verdadeira, que é genuína. E podes até nem concordar, ou podes até nem ter vivido, mas a tua alma vai reconhecer aquele lugar.
Claro. Eu falo muito nisto no meu trabalho em relação aos nossos princípios e valores, a nossa firmeza, a nossa verticalidade. Uhum. E quando tu és aquilo que representas, quando tu és aquilo que acreditas, não há como, e mesmo como estavas a dizer, que haja divergências de opinião e outras coisas, é inabalável. Uma pessoa, quando fala a verdade, as outras não vão tentar corroborar, porque sentem mesmo que aquela pessoa está a viver.
Uhum.
E isso notou-se em vários episódios, bastantes episódios, quando tu conseguias puxar mais essa verdade das uhum. pessoas, e aí é essa parte que estavas a falar que emocionava, que tocava as pessoas que estavam a ouvir.
E eu nunca preparo as conversas, tento vir o máximo vazia,
uhum.
Também para me desafiar a surfar com o que vem, não vir programada, de levar a pessoa neste caminho ou naquele caminho, e deixar as ondas virem e a gente fluir numa conversa que às vezes até à partida achávamos que íamos num sentido,
uhum.
mas foi noutro, e era aquilo que tinha que ser e que tinha que vir, e está tudo bem. Então também foi um desafio para mim, e é um desafio para mim, porque tento não me apegar a nada, a nenhuma ideia que eu possa ter da pessoa, a nenhuma. Tento que ela me vá levando.
E não é assim que a vida é boa.
E assim não a só vida aqui. É melhor.
É deixar melhor de controlar ou de programar tanto e deixar melhor fluir.
É melhor, surpreende-te mais.
Ok, muito bom.
E pronto, e estamos no fim da temporada, sim. E vamos ver o que é que virá.
Por aí. Em relação a esta temporada,
uhum.
se pudesses definir numas palavras ou numa pequena frase, como é que definias, como é que foi este ano?
Olha, a palavra que me vem, acho que é a palavra do meu ano, 2021. E é o que eu trago também do podcast deste ano, que é integração. Integração. Porquê? Porque a cura para mim, a definição de cura para mim é integração. É integrarmos as nossas várias partes para voltarmos a ser unos, não é? Cá dentro. Vamos arrumando a casa. Né? E arrumando, aquele coisa estava assim de lado, aquele braço estava assim meio mal ajeitado, e vamos decorando, vamos ajeitando até voltar a essa integração do ser. E cada conversa para mim foi um integrar de mais uma parte minha, nossa, porque em cada pessoa encontrei sempre um espelho meu em algum aspecto. E ajudou-me sempre a arrumar um bocadinho melhor a minha casa, a curar mais um bocadinho de mim e a integrar-me mais um bocadinho nesta minha unicidade comigo e com todos e com o todo.
Uhum.
Portanto, acho que é essa a palavra que eu escolho.
Acho que é uma boa palavra. Então, olha, vou-te deixar uma última pergunta, que é, visto que esta temporada, este último episódio vai terminar,
uhum.
Este ano 2021 também vai terminar, a humanidade tem passado pelo que passou, vou-te deixar falar uma última mensagem, seja lá o que sentires, mas uma última mensagem para estas pessoas que te acompanharam e que continuam a acompanhar neste podcast. O que é que queres dizer?
Então, quero dizer obrigada por ouvirem, por me darem tanta força para continuar. É bom ter feedback, é mesmo bom ter feedback. E eu tive sempre muito feedback, e isso foi-me dando sempre muita força para continuar, para chamar mais pessoas, para contar mais histórias, e então queria muito agradecer a toda a comunidade que ouve o Gaia Talks, porque é uma troca, e também é uma troca entre mim e as pessoas que me ouvem. E muitas vezes, sabes que encontro muitas pessoas por aí, por todo lado vou encontrando pessoas, e as pessoas muitas vezes vêm ter comigo com aquele ar de, olha, tive mesmo agora de para café contigo, pá, estás boa. As pessoas quando me encontram vêm muito assim, e eu fico assim um bocado naquela, sem jeito, e elas dizem, pá, porque esta manhã tive-te a ouvir hoje todas as semanas, e vou sempre contigo ali no carro a ouvir os episódios e tá. Então isto é tão fixe, sentir este feedback e sentir que estás ali, que há uma, a tua energia está ali, tu estás com outra pessoa, mesmo que não seja fisicamente, acaba por estar e por partilhar com tanta gente. E é tão fixe ter essa cena, essa sensação, esse calor, essa coisa próxima. É o que mais me encanta no meu trabalho, é essa proximidade com as pessoas. E então quero mesmo muito, muito agradecer por ouvirem, por darem feedback, por partilharem com as vossas pessoas, por realmente o podcast ter cumprido, e muito além daquilo que eu tinha esperado, o seu propósito, que era expandir a nossa consciência sobre nós mesmos, que era dar uma visão mais profunda de quem somos. E então só queria mesmo agradecer a todos os envolvidos, agradecer à Draft, agradecer à Tedplay por ter ancorado este trabalho, por ter dado o seu apoio a este trabalho com estes chás maravilhosos que eu bebi sempre, e muito, que eu quando venho gravar, gravo sempre mais do que um episódio, e que nos deu este aconchego em cada sessão, em cada conversa. Acho que não podia ter tido um melhor parceiro. E queria então agradecer muito também à Tedplay, agradecer à Catarina, que já deve estar aí a chegar entretanto, e que criou este cenário todo maravilhoso, com a arte de vários artistas, e que eu vou deixar aqui neste episódio mencionados todos outra vez no meu Instagram, todos os artistas e artesãos que construíram, né, que deram um pouquinho de si, da sua arte, para criarmos este espaço harmonioso para receber os convidados. E agradecer aos convidados, claro. Sem eles isto não tinha acontecido, né? Então agradecer a todos os convidados por virem abertos, e terem muitos deles que me sentavam-se, pessoas que já trabalham nesta área, já falam para muitas pessoas, e que diziam: estou um bocadinho nervosa, e que se colocaram nesta cadeira com este coração aberto, e vamos lá. Agradecer a todos eles pela sua verdade, genuinidade, sabedoria, por me terem feito crescer tanto, a mim e a todas as pessoas que ouviram o podcast. Então a palavra gratidão é a que fica no fim de tudo isto. E acho que o que quero dizer às pessoas, já não lembro bem como é que era a tua pergunta, o que é que eu queria deixar como mensagem. Eu acho que a mensagem é que se mantenha e que reverbere o propósito do Gaia Talks, mesmo sem novos episódios agora nos próximos tempos, que é o propósito de unir as pessoas, o propósito de fazermos questões mais profundas a nós mesmos, de expandirmos a nossa consciência, de ouvirmos outras perspectivas sem julgar. Acho que estamos todos a precisar de praticar isso, né? É a humildade, o não julgamento, o acolhimento de nós e do outro, o desenvolver um olhar sagrado perante mim, perante o outro, perante a vida. Então acho que é esta a mensagem de ano novo que quero deixar para 2022, né? Que possamos vibrar mais aqui nesta união e não tanto na separação, porque indo um bocadinho lá atrás, talvez esta seja a grande oportunidade de crescimento, né? Seja mesmo o de nos unirmos respeitando as nossas escolhas, diferenças, e nos unirmos num propósito maior, que é a vida, que é fazermos da vida o melhor que conseguimos e que podemos, dando o nosso melhor. E é isso.
Que bom. Então, podemos fechar aqui a temporada 2?
Podemos fechar.
Muito bem.
Assim, em modo cerimonial. Cerimonial e ritual, não é? Que é bom ter. Isto foi o meu ritual, quis te convidar também para fechares comigo este ciclo, assim, nesta conversa, para sabes, para firmar, claro, não é? O fecho deste ciclo com muito amor e com muita gratidão, e vamos ver o que é que o futuro dirá. Agora vai saber bem ir também um tempinho para um lugar vazio novamente, que é no vazio que a criatividade se manifesta.
Muito bem. Então, antes de fechar, se calhar eu vou falar por todas as pessoas que estão os ouvintes.
Tu vê lá que tu nunca falas pelas pessoas todas, tu és muito tendencioso.
Não, mas eu acho que vou ser straight to the point. E também como teu marido, como teu companheiro. Eu acho que toda a gente tem a mesma visão, que é, queremos-te agradecer muito pela tua dedicação, pelo teu suor, sangue e lágrimas que verteste por este podcast. Porque foi verdade, eu acompanhei, deste muito de ti, fizeste muitos quilómetros, muito trabalho, muitas horas para concretizar isto e ofereceres e apresentares ao teu público. Estamos todos muito gratos por toda esta tua iniciativa e este teu propósito. Eu, neste caso, falo por mim, eu acho que atingiste bem os teus objetivos e superaste com este, nem se pode chamar um podcast, isto é mais umas conversas da alma,
uhum,
que tu trouxeste para cima da mesa e que deste alento não só a mim, mas eu tenho a certeza que muita gente que em certos episódios sentiu, e eu também, ou noutros episódios disse, uau, se calhar posso ver as coisas desta forma, ou outros episódios, estou completamente inspirada para fazer mesmo as mudanças, porque se eles conseguem, eu também o irei conseguir. Portanto, todas as dádivas, os presentes que trouxeste, não só para os ouvintes, mas também para as pessoas que estiverem envolvidas nisto, foi extraordinário e maravilhoso. E acho que todos estão muito gratos pela tua entrega. Eu sei, eu estive no backstage e back office e back tudo, e eu sei o quanto isto saiu do pelo. Mas vieste sempre com uma boa energia, uma boa vibração, vieste sempre com a firmeza dos teus valores e princípios, e isso transpareceu em todos os episódios. Por isso, quero-te agradecer do fundo do coração, e não sei se falo por todos, mas pelo menos falo por mim, a entrega e a tua verdade que conseguiste trazer. E espero que o teu caminho continue com o mesmo sucesso que tem tido e a tocar cada vez mais corações, para que a tua parte na ajuda da mudança deste mundo se continue a concretizar cada vez mais. Obrigado, querida.
Pronto. Se quiserem discurso deste, já sabem. Chamem os maridos para os últimos episódios. Oh, pá, já estou aqui. Ainda bem que vocês não veem lá em casa. Ainda bem que isto não é em vídeo. Amor, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada também por... Ninguém faz nada sozinho, não é? E tu és aquele que está sempre lá para eu poder fazer estas coisas todas.
Eu estarei sempre.
E então, obrigada. Obrigado. Mesmo. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam, não vou contar. Não vou contar que é para isto acabar bonito. Mas o Rui é mesmo o meu companheiro de alma e de todas as horas e de todos os dramas e crises existenciais e é assim a melhor pessoa que eu conheço. Pronto. Então,
agora vamos chorar os dois.
Não, a sério. Agora a sério. Boa. Preciso mesmo te agradecer, porque pá, acho que vou precisar de mais uma vida só em gratidão. Para te agradecer o tanto que tu me apoias, me ajudas, me queres ver brilhar, do tanto que tu me suportas, e às vezes é mesmo suportas o meu mau feitio. e é verdade, e senti de facto, eu não conseguia construir as coisas como que eu tenho conseguido construir.
Portanto, eu amo-te ver brilhar, eu quero sempre que tu brilhes, para sempre. Quando tu brilhas, iluminas tanta gente à tua volta. Ah, bom, acho melhor. E pronto, e foi isto. Muito
aqui.
Obrigado por terem ouvido a segunda temporada do Gaia Talks. Nós vamos gastar uma caixa de Kleenexes. E pronto, e até já. Muito obrigado pela vossa escuta. e o vosso coração.
Obrigada a todos.
Para esta mulher maravilhosa.
Lembrem-se que tem todos os episódios, estes quase 100 episódios, para ouvir novamente, se for o caso. E têm companhia para muito tempo. Quem chegou agora ou mais recentemente tem. Vão ao Spotify ou às plataformas de podcast e vão escutando. E vai ser com certeza um recordar de muita coisa que já está aí dentro. Obrigada por tudo e até já, até sempre.
Até já.